Começaríamos esta reunião, antes de mais, a agradecer ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e entidades com fins públicos a presença aqui. Estamos aqui a debater, no fundo, dois diplomas. Inicialmente este grupo de trabalho foi constituído para debater as questões da meia jornada na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, esta alteração à lei, mas por razões de simplificação do trabalho, até para podermos, os sindicatos não terem que se deslocar duas vezes à Assembleia num curto espaço de tempo, e também para facilitar o nosso trabalho, que está com muitos grupos de trabalho, muitas comissões, e estamos com alguma dificuldade de agenda para enquadrar todas as audições, todas as audiências e todo o trabalho, juntámos a esta reunião a questão também do regime jurídico da organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto do pessoal dirigente. E, portanto, eu dava-vos a palavra para falarem dos dois diplomas e depois passaria então a palavra aos grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigada pelo convite que nos foi dirigido. A primeira questão que gostaríamos de referir foi relativamente ao projeto de lei 866, a falta de negociação com as organizações sindicais. Estranhamos esta situação, ainda que ela comece a ser recorrente. Portanto, relativamente ao projeto que está em cima da mesa, temos dúvidas que eventualmente se resolveriam naquilo que seria um processo normal de negociação com as organizações sindicais. Portanto, é referido no preâmbulo que o objetivo deste projeto de lei é o contributo para a implementação de políticas públicas de apoio às famílias e à parentalidade, e por isso institui como uma das modalidades do horário de trabalho a meia jornada. Também consideramos que sim, que será, sendo que em 2014, com a entrada em vigor da Lei 35/2014, foram revogados dois diplomas que consideramos que eram em tudo semelhantes e previam situações idênticas. Designadamente o 324/99, trabalho a tempo parcial, meia jornada, e o 325/99, a semana de 4 dias. Revogou-se e depois o Governo sentiu a necessidade, eventualmente, criar algo que viesse suprimir esta falta. Assim se entendeu também no Orçamento de Estado de 2014, com a instituição do artigo 46, relativamente ao regime especial de trabalho a tempo parcial, quando veio em termos de Orçamento de Estado uma norma relativa a esta questão. Quais são as nossas preocupações com este diploma? Em primeiro lugar, a instituição de um horário, de um tipo de horário de trabalho, de um horário de trabalho a meia jornada, que é dirigida, que diz a quem, no artigo 114, de alguma forma, quem pode beneficiar desta modalidade, mas, sendo um horário de trabalho, ele também pode ser aplicado sem que seja a estas pessoas. Isto é, como é que, sendo uma modalidade de horário de trabalho, pode também partir da entidade empregadora a aplicação desta modalidade de horário de trabalho a outros grupos de pessoal? E vamos para aquilo que está previsto no Código de Trabalho, artigos 298 e seguintes, ou seja, uma situação aqui no Código de Trabalho de crise empresarial, mas que se prevê a meia jornada com moderação de 6 meses ou, excepcionalmente, 1 ano, e depois quais são os procedimentos. Nós entendemos que nesta situação, ou seja, estando, não havendo nesta proposta, neste projeto de lei, qualquer procedimento associado, nem sequer se isto é a requerimento deste grupo, estes trabalhadores que tenham mais de 55 e tenham, enfim, a seu cargo, ou queiram, e tenham netos com idade inferior a 12 anos, ou também os progenitores, nem sequer se prevê que haja um requerimento Pode ser feito a pedido, um pedido oral, ao seu superior hierárquico, não é sequer ao dirigente máximo do serviço que autoriza. Como é que estas coisas podem, eventualmente numa situação limite, de que a administração pública não está imunizada, pode, em certas situações, virar-se contra o trabalhador? Ou seja, numa situação perversa de aplicação, a passar assim a lei como está, numa situação perversa de aplicação, pode colocar-se a questão de trabalhador que não pediu, não está interessado, ficar sujeito à jornada, à meia jornada, não é? Ao meio tempo, com uma redução da remuneração para 60%, num regime semelhante ao de um trabalhador que está em requalificação e que tem jornada zero. Bom, a situação da redução, portanto, nós consideramos, comparando aquilo que foram os diplomas revogados, designadamente o trabalho a tempo parcial, a 324.99 e a 325, consideramos que não há razão nenhuma para que não haja, enfim, aqui eventualmente um refresh, mas que não possa ser repristinada esta legislação. E que se acrescente de novo esta, em que aqui, claro, o objeto e âmbito era apenas para estes. E tinha procedimentos. Como é que eram os procedimentos? O procedimento iniciava-se com a apresentação de um requerimento. Tudo isto estava devidamente fundamentado. Aqui, esta situação, é evidente que é uma situação que está aberta, que nós entendemos que é para este grupo preferencialmente, já agora. A corrigir-se a situação, dizemos que os que tenham 55 anos ou mais e que não estejam, enfim, aqueles que estão praticamente a um ano ou dois da apresentação deveriam nem sequer ter a redução da remuneração, é uma situação absolutamente perversa, mas também estava salvaguardada essa situação. Não esquecer que estes que estão nesta situação de ter os filhos, netos, com idades inferiores a 12 anos, têm também a seu cargo os ascendentes. Estes são os que estão verdadeiramente numa situação delicadíssima de apoiar os filhos e também de ter que tomar conta dos ascendentes. Portanto, esta é uma medida que acolhemos e por isso consideramos que os diplomas que estavam de 99 salvaguardavam de forma muito clara esta situação, mas que, não estando o procedimento, não estando perfeitamente claro como é que tudo isto vai funcionar, nós tememos pela aplicação, naquilo que é a aplicação mais perversa, porque a modalidade de horário de trabalho pode ser imposta pelo empregador e não requerida pelo trabalhador. Portanto, em que situação é que isto pode acontecer? É aquilo que, num processo negocial, teríamos com certeza resolvido e teríamos questionado. Quanto ao outro projeto de lei, nós não temos qualquer observação a fazer. Consideramos que na fase final da legislatura, quando a pressão para a legislativa é muito grande, normalmente as coisas não correm da melhor maneira e, portanto, não queremos contribuir também naquilo que são os nossos contributos menos avisados, de dizer que sim, que concordamos com o diploma, que não olhamos para ele com toda, enfim, da melhor, com uma visão mais profunda, tal como olhamos para este, que diz muito diretamente, que está muito diretamente relacionado com as condições de trabalho.
Muito, muito obrigada pela sua intervenção. Eu passava agora a palavra à deputada Elsa Cordeiro, dizer que, pronto, estamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do PSD representado na audição, e eu passava a palavra à deputada Elsa Cordeiro para o tema da meia jornada e depois ao deputado Paulo Jorge Oliveira para o tema da questão das comunidades intermunicipais e das... Bem? Deputada Elsa Cordeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer a presença do Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos por hoje estar aqui a discutir em sede de especialidade o nosso Projeto de Lei 866. E como eu já disse na audição anterior, fiz um pequeno enquadramento do porquê de aparecer esta iniciativa. Esta iniciativa foi o culminar de um trabalho que foi feito e que iniciou com o projeto de resolução 1133, que aprofundar a proteção das crianças e das famílias e promover a natalidade, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e que depois originou a resolução 87/2014. Nesse âmbito foram feitas mais de uma centena de audições e onde ouvimos várias entidades e onde também ouvimos o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e entidades com fins públicos sobre esta matéria e depois de todo este trabalho, os grupos parlamentares, cada um pôde ter iniciativas ou não. O grupo parlamentar do PSD, conjuntamente com o do CDS, decidiu, no caso da administração pública, apresentar este projeto de lei depois de ter ouvido essas tais entidades. Era importante fazer este enquadramento e dizer que nós estamos aqui a debater o mesmo em sede de especialidade, por isso é que estamos a ouvir os sindicatos ligados à função pública e dizer também da importância e dos contributos que daí poderão vir para melhorar este próprio projeto. Nós, a semana passada, terminamos um processo de outra iniciativa que também tem a ver com este pacote, que teve a ver com a redução de imposto sobre veículos e que ouvimos várias entidades e várias... e que melhoramos o mesmo e aceitamos algumas, entre elas, as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que penso que melhorou bastante o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e do CDS. Por isso, dizer que a implementação de políticas públicas de apoio às famílias é fundamental para o Grupo Parlamentar do PSD e também é um objetivo de estratégia nacional e isso queria deixar aqui claro. Por isso, fizemos esta proposta de lei e apresentamos uma nova modalidade de horário de trabalho para a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que designamos por meia jornada. Por isso achamos que nas audições achamos importante fazer mais esta inclusão que será livre e já esclarecendo um pouco daquilo, eu peço desculpa de não ter ouvido a audição tudo do início, mas não se pretende, e o legislador aqui não é que seja uma imposição do empregador, mas sim que seja de livre escolha do empregador, do funcionário público. Pensamos que isso é que é importante, a liberdade de escolha de uma mais opção de horário de trabalho e que pensamos será importante no caso do apoio à família, mesmo sabendo que existem outros sindicatos da função pública que não concordem com a mesma, mas o objetivo aqui do legislador é melhorar as condições para que haja um maior suporte à família e às crianças dessas famílias. Também dizer que esta iniciativa foi admitida a 10 de abril e a 15 de abril foi feita a discussão na Generalidade, onde foi aprovada com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS e que está em apreciação pública desde 27 de abril, terminando amanhã o prazo da mesma, e já recebemos dois contributos, uma de uma cidadã, Ana Isabel Duarte Silva, e outra da Frente Comum, e por isso... dizer também que o que se pretendeu com esta definição de meia jornada é que haja um período mais de reduzido de trabalho, mas que na questão da sua remuneração não fique tão penalizado, por isso a importância de dizermos que corresponde a 60% do montante total oferido em regime de prestação de trabalho em horário completo. E também reunimos, achamos que estes requisitos, e estamos a falar numa iniciativa que tem um conjunto, e voltando a referir, porque há pouco parece que isso não foi bem entendível, que é para apoiar a família e as crianças, por isso é que optamos de dizer que são trabalhadores que tenham 50 e 5 anos ou mais à data em que for requerida a modalidade de meia jornada e tenham netos com idade inferior a 12 anos e também o outro requisito é que tenham filhos menores de 12 anos, independentemente da idade, não é? Por isso será muito mais abrangente, com deficiência ou doença crónica. Penso que isto será uma medida bastante importante e também dizer que a autorização para a adoção desta modalidade de horário de trabalho terá que ser analisada pelo superior hierárquico do trabalhador em funções públicas e se ele, se houver um indeferimento, o mesmo tem que ser devidamente fundamentado para não aceitação desta nova modalidade de horário de trabalho. Dizer isso porque é importante que fique aqui claro que o que se pretendeu com este projeto de lei é que haja sejam adotadas políticas de apoio à família e às crianças e é esse o objetivo do legislador e não criar uma nova modalidade de horário de trabalho que vá prejudicar o trabalhador em funções públicas e que o próprio empregador possa usar esta forma nova de horário de trabalho para prejudicar o mesmo. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos, em nome do parlamentar do PSD, aos sindicatos de quatro sexos no Estado, entidades com fins públicos. Eu gostaria de complementar a minha colega, ainda relativamente ao projeto de lei 866, de que, se tratando de uma iniciativa dos grupos parlamentares e não de uma iniciativa do Governo, os procedimentos da auscultação não são exatamente os mesmos, isto é, ao contrário de uma proposta de lei de governo que está, ou que deverá dar cumprimento àquilo que é a lei da negociação coletiva, no caso concreto dos projetos de leis, esse procedimento prévio não existe, mas existe naturalmente esta audição. Eu queria aqui esclarecer porque pode ter ficado aqui esta dúvida, mas relativamente ao outro projeto, agora sim à proposta de lei do governo, também aqui duas notas. A primeira, para dizer que nós estamos aqui a tratar de duas matérias no mesmo diploma, uma que diz respeito à organização dos serviços da entidade intermunicipais e uma segunda matéria que diz respeito ao estatuto respectivo pessoal dirigente. E aqui o que eu gostaria de dizer é de que esta é uma matéria absolutamente fundamental e que esta iniciativa, do nosso ponto de vista, naturalmente, e com respeito por opinião contrária, é uma matéria que era urgente que se legislasse sobre a mesma. E esta urgência resulta até da própria pressão que tem vindo a ser feita, também com toda a legitimidade e com toda a propriedade, por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A Associação Nacional de Municípios Portugueses tem vindo a alertar o Governo da necessidade, de facto, de colmatar esta omissão legislativa, estas lacunas legislativas e, portanto, esta necessidade desta adaptação. Independentemente, depois de concordarmos se este é o melhor caminho ou se não é o melhor caminho para essa mesma adaptação. Mas para dar conta que, de facto, o facto desta iniciativa legislativa aparecer já na fase final da atual legislatura, ela resulta também muito da necessidade, de facto, de legislar e de colmatar esta omissão legislativa. Naturalmente, também para dizer que nós compreendemos que o sindicato dos quadros técnicos do Estado não tenha neste momento um parecer e uma posição definitiva, dado que nós temos consciência de que não tiveram tempo para isso. Não tiveram naturalmente tempo para elaborar este parecer, dado que a matéria é muito, esta iniciativa entrou há muito poucos dias e, portanto, o prazo de discussão pública ainda está a decorrer até o dia 12 de junho, portanto, nós temos consciência disso e por isso, também para dizer que em face exatamente deste facto de ainda não terem esta análise, eu não iria colocar nenhuma questão, mas gostava, e naturalmente também faço o apelo, para que dentro das possibilidades, seria sempre importante para todos nós, para o Parlamento, ter naturalmente o parecer dos sindicatos quatro dos técnicos, afim até o prazo do limite, que ainda temos tempo até o dia 12, se a memória não me atraiça, o dia 12, e portanto eu gostaria de renovar este apelo, porque acho que era importante para nós termos esse mesmo parecer, que nos ajudaria certamente a fazer um melhor processo de especialidade possível em torno do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer a vossa presença e dizer que a vossa preocupação relativamente às questões das organizações representativas dos trabalhadores não estarem a ser ouvidas no de uma forma mais ou menos permanente relativamente à legislação que está a ser produzida na área da administração pública. O Governo não está a ouvir as organizações num processo negocial que devia existir. O Partido Socialista lamenta profundamente, porque nós achamos que esta atitude fragiliza a democracia e não é consentânea com a Constituição e com a legislação, e portanto nós lamentamos que se estejam a queimar etapas que são fundamentais até para que a legislação tenha mais qualidade e possa um princípio democrático importantíssimo não estar a ser cumprido, no nosso entender, não é correto e devia ser. Mas quanto à questão da meia jornada e quanto à questão desta legislação, eu queria agradecer o vosso contributo, queria agradecer os vossos contributos e o vosso relembrar do tempo parcial e da forma como a legislação do tempo parcial estava mais bem definida, e a forma como foi revogada e agora a necessidade de uma nova medida que surge como se fosse uma medida completamente nova e nunca tivesse existido, o que não é bem verdade, porque ela existia enquanto tempo parcial, e julgo que é importante para nós esse vosso contributo relativamente aos procedimentos que devem estar vertidos na própria legislação para garantir também aqui o interesse dos trabalhadores e garantir os direitos dos trabalhadores, nomeadamente a forma como o tempo parcial, neste caso a meia jornada, deve ser requerida, que procedimentos é que deve ter. Eu julgo que e espero que a maioria, que é a autora do projeto, possa ainda pensar e ver qual é a melhor forma de incluir neste diploma esse tipo de procedimentos que protege todo o processo. Mas dizer relativamente à questão da meia jornada que o Partido Socialista tem uma posição relativamente a esta matéria de muita, muito crítica. E é muito crítica porquê? Porque nós entendemos que um governo e uma maioria que suporta esse governo e, portanto, que esteve de acordo e que aprovou algumas medidas, como a questão da passagem das 35 horas de trabalho para as 40 horas, o que não é amigo, não é uma medida amiga nem da natalidade, nem uma medida amiga das famílias. Há uma diminuição clara do rendimento de trabalho com a passagem das 35 para as 40 horas. Vai ao arrepio depois de uma medida que diz que é amiga da natalidade, mas como nós sabemos o próprio tempo parcial já não foi muito requerido, e esta medida também não vai ser, porque as pessoas não podem. Nós temos uma realidade nacional que, mesmo antes desta situação toda que vivemos ultimamente, de cortes nos salários da administração pública, de aumento do horário de trabalho, que também é uma forma de redução salarial, nós sabemos que as pessoas precisam do seu salário. As mulheres e os homens trabalham a tempo inteiro em Portugal, sobretudo as mulheres, comparativamente com alguns países da Europa, porque precisam dos salários para sobreviver, e portanto este tipo de medida em Portugal não tem colhido procura, e provavelmente não vai acontecer, porque as pessoas precisam do salário. Depois há aqui uma questão também que nos preocupa consideravelmente, que tem a ver com os pedidos de jornada contínua na administração pública, que têm sido, como nunca aconteceu no passado, negados constantemente. Há ministérios onde isto tem impactos enormes, como o caso do Ministério da Saúde. A Comissão para a Igualdade de Trabalho no Emprego tem tido muitos, muitos, muitos pedidos de parecer da administração pública, o que não acontecia de antes, porque estão a ser recusados os pedidos de jornada contínua. E como é que a administração pública, que recusa a jornada contínua, depois quer propor que as pessoas trabalhem a tempo parcial? Quer dizer, há aqui uma contradição em todas estas questões que a nós, Partido Socialista, nos preocupa, e temos uma visão crítica. E por fim, ainda em relação a este diploma, a questão das carreiras. Nós sabemos que a legislação é neutra, não é para homens ou para mulheres, é neutra, pode ser usada por homens ou por mulheres, mas nós sabemos que provavelmente haverá uma maior, se houver procura, haverá uma maior procura por parte das mulheres, por razões culturais, por razões até de rendimento, porque as mulheres oferecem menos rendimento na maioria dos casos que os homens, e portanto essa desigualdade salarial leva a que, se alguém se sacrificar do ponto de vista do seu salário, será o que tem salário mais baixo. Portanto, há aqui uma lógica subjacente, e isso preocupa-nos, quer do ponto de vista da possibilidade de carreiras das mulheres e das mulheres serem prejudicadas nas suas carreiras, como na própria proteção social, porque esta legislação não prevê que a proteção social seja uma proteção social que tenha uma diferenciação positiva relativamente ao corte que vai ter, ou seja, 60% do salário, descontos, os descontos para a proteção social são sobre 60% do salário e não sobre 100%, o que obviamente prejudicará a carreira contributiva das pessoas que vierem abusar esta modalidade. E tudo isto nos preocupa, porque sabemos que em Portugal também, as mulheres são mais prejudicadas em termos de carreira contributiva, exatamente porque na sua vida profissional oferecem, em média, salários mais baixos, que depois se refletem na velhice e na proteção social. E, portanto, tudo isto nos cria alguma preocupação, mas também perplexidade por esta contradição entre aquilo que foi o caminho escolhido por este governo para as questões do custo do trabalho e para as questões das modalidades na administração pública, e agora esta medida que nos parece uma medida de cosmética sem qualquer resultado prático. Quanto à outra legislação, também, como disse o deputado Jorge Paulo Oliveira, nós esperamos que possam dar o vosso contributo de forma escrita, porque é de grande utilidade a vossa análise, que é habitualmente uma análise cuidada e muito fina do ponto de vista daquilo que é a legislação, e portanto era muito útil para o nosso trabalho podermos contar com esse vosso contributo. Contudo, queria só deixar aqui duas ou três questões que a nós, Partido Socialista, relativamente a esta matéria, nos levantam algumas questões. Nós compreendemos e estamos de acordo com a necessidade desta adaptação legislativa, portanto, compreendemos isso, mas há aqui duas ou três questões que nos levantam alguma preocupação. Há algumas regras diferenciadas entre as áreas metropolitanas e as CIM que nos parecem não fazer muito sentido. É também a delegação de competências nos serviços, não está, no caso dos dirigentes, não haver delegação de competências, não está prevista a delegação de competências, cria-nos aqui alguma dificuldade, porque ela deveria estar considerada, e isso pode criar problemas depois no próprio funcionamento dos serviços, e também haver a hipótese de haver júris de dois elementos, também não é consentâneo com aquilo que é a prática, que são três elementos e que está na outra legislação. Também a questão da requalificação estar aqui introduzida, que nos parece um enxerto colocado aqui nesta legislação. Esta questão da requalificação aqui, da forma como está, também nos levanta algumas questões. Isto são questões que o Partido Socialista identificou, poderá haver outras, mas não queria deixar de as referir. Voltando a dizer que havia necessidade de adaptação desta legislação, mas que de facto os sindicatos deviam ter sido ouvidos pelo membro do governo antes da produção da própria legislação, num processo negocial que era aquilo que devia acontecer do ponto de vista daquilo que é a nossa legislação e daquilo que é a nossa Constituição. E agora passava-vos a palavra. Obrigada.
Muito obrigada. Relativamente à questão que a senhora deputada Elsa Cordeiro referiu, é verdade que parece que os destinatários são estes, mas não são só, porque não está cá nenhuma impossibilidade de aplicação aos outros. Portanto, isso é claro. Portanto, vem exatamente na sequência do artigo 114, este é o 114-A, e o 114 é a jornada contínua, e a jornada contínua tem sido repetidamente recusada pelas entidades empregadoras. Tem sido até difícil de perceber, de fazer acordo coletivo de trabalho e de empregador público, quando se considera que a jornada contínua tem a redução fixa de uma hora. Portanto, há aqui, e no entanto, Isto para aqueles que a requerem. E, no entanto, há trabalhadores que estão obrigados à prestação do trabalho em jornada contínua, independentemente de a requererem. Porquê? Porque é uma modalidade de horário e o empregador pode definir que é essa a modalidade de horário. Portanto, não está aqui limitado, de facto, a não aplicação noutras situações. Não deixa de ser também curioso que se refira, e percebendo aquilo que o Sr. Deputado disse, da não necessidade de negociação coletiva, esta é uma matéria que claramente cabe naquilo que são as competências do Governo. Quando às vezes é mais, enfim, mais fácil fazer este processo, e porque estamos já muito em cima da hora, para acolher algumas outras iniciativas, como é esta da proteção e promoção à parentalidade, é mais fácil vir por esta iniciativa, até porque, de facto, aquilo que seria eventualmente a visibilidade dos representantes dos trabalhadores na discussão desta matéria poderia ser maior e causar algum ruído mais, que em determinados momentos pode não ser desejável. Nós identificamos essas coisas. Agora, também é curioso que neste artigo 114, na meia jornada, se refira ao artigo 115 e que venha referir o artigo 105, digo, e que venha referir o número 3 do artigo 105, que o período normal de trabalho pode ser reduzido por instrumento de regulamentação coletiva, não podendo daí resultar a retribuição dos trabalhadores, e ainda assim venha o Governo propor uma meia jornada a requerimento, mas que não tem a ver com aquilo que é um instrumento de regulamentação coletiva que possa considerar-se em termos... Tudo isto pode-se considerar em instrumento de regulamentação coletiva, em acordo coletivo de redução do horário de trabalho para estas situações. Mas aqui há um instrumento legal mais fino, tem uma força superior e, portanto, daí o termos feito algumas daquilo que são as objeções relativamente àquilo que pode ser a aplicação um pouco perversa deste dispositivo legal.
Queria usar a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Queria ser, se me autorizasse, eu queria apenas fazer... Eu vou usar a figura da interpoção, se me permitir. No fundo não tem a ver com a condução dos trabalhos, mas é para poder usar o regimento. Eu queria fazer sentido aqui de que nós estamos a falar de uma iniciativa que é um projeto de lei de dois partidos que não são instrumentais do Governo. E, portanto, eu queria deixar bem claro isto aqui. Os partidos políticos e os grupos parlamentares têm iniciativa legislativa própria, pode ser concorrente com a do Governo. E nós aqui não estamos, eu queria que acreditasse, de facto, não estamos a usar este mecanismo como usamos em muitas outras iniciativas ligadas à natalidade. E, portanto, foi nesse sentido, não somos um veículo de facilitação do Governo nesta matéria, somos dois partidos, naturalmente, que suportamos o Governo e apoiamos o Governo na execução do seu programa. Mas eu queria fazer sentir este aspecto, que nos parece todo importante, e para que não fique aqui a ideia de que, de facto, houve esta utilização indevida da parte dos fundamentais como forma de fugir à lei da negociação coletiva. Eu peço desculpa mas a minha franqueza, mas eu tinha... Vemos na contingência dizer isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se têm mais alguma observação. Se não têm, queria agradecer a vossa presença e pedir-vos, de facto, que possam enviar o vosso parecer escrito, porque ele é de grande utilidade para o nosso trabalho parlamentar, como já nos vêm habituando. Os vossos pareceres são sempre uns pareceres que nós consideramos importantes. Muito obrigada.